Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Wesley para a gravação de mais um maravilhoso Sacolada Cast. E contamos hoje com a presença ilustre do nosso brother Lunaldo. E aí, meu querido, como é que você tá?
E aí, Wesley, meu querido, é um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, novamente, pela primeira vez. E, cara, como é que vocês estão? Aí, como é que tá sendo a quarentena de vocês?
Cara, a quarentena aqui tá suave, todo mundo de casa. Porque você sabe, né? Ficar dentro de casa é o melhor remédio. Só que não.
Ah, e hoje eu não tô sozinho de novo. Pela primeira vez, seguramente pela terceira. Hoje temos a Vênus aqui de novo, a Stephanie.
Nossa, quanto tempo, véi. Eu tava esperando muito por isso.
Até que fim, Stephanie, você resolveu aparecer, né? Porque a mulher arruma o namorado, casa, sai em lua de mel e não avisa pra ninguém. Depois termina o casamento, quanta falta de consideração.
Depois termina o casamento e casa com outro.
Nossa, quanta fake news, velho, nunca vi.
Também contamos com a presença ilustre do nosso amigo Alisson, que já é conhecido aí da galera. E aí, Alisson, como é que tá, meu jovem?
Olá, meu povo, tranquilo?
E essa voz aí?
Gozei.
Que isso?
Que voz é essa? Caralho.
Estamos aqui de novo, né? Que quem me conhece, conhece. Quem não conhece, agora vai conhecer.
Caralho. Chegou como? Tacando peru na mesa.
Tô falando. E também contamos com a presença mais que ilustre da irmã do Alisson. E aí, Stephanie Nunes, tudo bom?
Tudo bem, e aí? Espero que dê tudo certo aí. Minha voz é tão bonita que nem a do meu irmão.
Ela tá com vergonha, tenho certeza.
Não tá com vergonha, não. E hoje a gente tá aqui pra tratar sobre um tema legal, sem polêmicas, não é mesmo? A gente vai falar sobre o filme que é recém-lançado aqui no Brasil. Na real, que no Brasil não lançou ainda não, gente. Depois vocês vão entender por quê. Mas foi lançado no Japão, que é o Tenkinoko, né? Do nosso amigo Makoto Shinkai. Que dispensa comentários, não é mesmo?
E eu acho que, inclusive, os fãs de Dragon Ball devem adorar, velho. Porque eles descobrem um lugar novo que tem ki, tá ligado? Tem ki no cu.
Piada ruim, piada ruim. A sorte que eu sou editor e vou cortar tudo.
Meu Deus.
Vamos saber mais sobre o nosso querido Makoto Shinkai, que é um diretor que já vem uns 2 a 3 anos aí fazendo obras maravilhosas, que vem ganhando prêmios, vem despertando interesse do pessoal sobre os seus trabalhos, né? Makoto Nitsu, que é o seu nome real, conhecido como Makoto Shinkai, é um diretor e roteirista cinematográfico do Japão e também produtor, escritor, design gráfico, animador, mangaka e dublador. Tá bom, o que mais?
Isso daí sabe como encantar as meninas.
Esse aí faz uma obra sozinho, cara. Ele escreve o roteiro, anima, dubla. O cara é um bichão. Makoto Shinkai nasceu no dia 9 de fevereiro de 1973 e vem se tornando cada vez mais popular, sendo prestigiado no mundo do cinema e das animações. Olha o currículo acadêmico do mundo. Shinkai estudou literatura japonesa na Universidade de Chou, onde foi membro do clube de literatura juvenil e desenhou livros ilustrados. Os filmes de Makoto Shinkai, para quem não conhece, suas obras contêm riqueza de animações, lindos visuais, enredos fascinantes e envolventes, além dos personagens cativantes e a trilha sonora que encaixa perfeitamente com o enredo cantada em suas produções cinematográficas. Dentre suas obras estão aí algumas: Lugar Prometido em Nossa Juventude, esse eu confesso que eu não assisti, 5 milímetros por segundo, esse eu assisti, cara, vale a pena, esse é bom, recomendo, tá, pra quem não assistiu. Assistiu pra trás. Jardim das Palavras, eu tenho um mangá, cara, e assisti o anime também. Recomendadíssimo também, cara. Kimi no Nawa, né? Ele nem precisa falar, né, cara? É unânime, acho que todo mundo assistiu, né? E tem esse agora, o atual, né? Tenkinoko. Que, teoricamente, se você for olhar visualmente, é uma continuação de Kimi no Nawa. Você concorda comigo? Acho que todo mundo aqui é unânime, né?
Na real, tipo, eu não acho que seja uma continuação direta. Os diretores de animação, eu tenho certeza que são os mesmos. Pra mim, a animação não mudou muito. A história tá aquele mesmo, tipo, coisas paranormais acontecem, ninguém sabe. E alguém que... coisas sobrenaturais acontecem e ninguém sabe além deles. Então, eu não creio que seja uma participação direta e nem indireta. Eu creio que só esteja... Tipo, olha, bora meter isso aqui como um easter egg e tal.
Eu diria que, assim, que o traço é igualmente parecido, assim, parece muito. Só que o Your Name, ele tem um pouco mais de qualidade visual, assim, as cores e tudo mais são mais bonitas. Mas eu acho que é por causa que, no caso, esse filme, o Tenki no Ku, ele tem um tom mais triste, mais sombrio, por causa do que
Sim,
a gente vai comentar
é
mais à frente.
Não, né? Fala nada dele, eles só aparecem em Somem, é isso. Eles não têm aparição, tipo, eles não contam a história da vida deles, eles não contam como é que eles ficaram, nem nada do gênero.
Ah, cara, eu acho que direto tem, porque, já dando spoiler, senhores, você já sabe, né? Sacolada Cast é recheado de spoiler. Tem os personagens de Kimi no Na wa aparecem lá no filme, né, cara?
Mas eu acho que é tipo assim, porque, convenhamos, a pessoa responsável pelo Your Name, Kimi no Na wa, ele gosta de deixar finais meio que em aberto. E ali, por mais que ele tenha encaixado no filme do que a gente tá comentando, ele continua deixando em aberto, sabe? Porque ele não gosta muito de colocar um final. Por sinal, achei bem estranho, incomum, ele ter meio que colocado um final nesse filme.
Então, mas nesse filme específico, creio eu que... terminou fechado.
Esse
cara.
Filme eu diria que terminou fechado, dá pra você compreender. Mas os outros, as outras, pelo menos as que eu assisti, ele meio que sempre deixa assim um pouco em aberto. E o. Acho que Your Name é o maior exemplo disso.
Sim, o Your Name ficou totalmente aberto.
E eu acho que ele. Tipo, ele encaixou ali pra principalmente o pessoal reconhecer e talvez fazer até uma propaganda do Your Name. E só que, pra não estragar a história do Your Name, que ficou em aberto e ficou interessante pra muitos assim, ele não colocou não colocou um final ali, não colocou mostrando a relação de como tava o protagonista do Your Name com a moça lá, com a protagonista. Então, continua. Eu acho que sim. É só mais uma propaganda ali do que qualquer coisa, na minha opinião.
É, eu acho que seria tipo uma referência, tipo, pra pessoa assistir e falar assim, caramba, eu já assisti esse anime em algum lugar. Tipo, que nem eu, quando eu tava assistindo, eu falei assim, eu conheço esses personagens de algum lugar. Aí eu lembrei, tipo, eu acho que é mais uma referência pra o povo acabar assistindo de novo o outro filme e tudo mais. Mas que não seja, tipo, um complemento, sabe? Uma continuação. Acho que é mais uma referência pro povo, tipo, pegar e falar assim, eu acho que eu já assisti esses personagens em algum lugar. E aí eles assistiram outro... isso.
Cara, por exemplo, quando já explorando tudo, né? Quando o jovem do Kimi no Na wa aparece, eu falo, mano, conhece esse mano? Mas não é possível. Aí quando a mina aparece, quando eu vejo aquele lacinho vermelho, eu falo, não tem como, é isso. Joguei no Google, falei, é a mesma coisa. Tanto que depois eu fui falar com o Wesley no PV e falei, Wesley, eu tô ficando louco? O filme me deixou louco? Ou são os personagens do Your Name lá? Aí o Wesley até ficou desacreditado.
É, cara, o problema é que, igual eu falei, eu não peguei na primeira vez que eu assisti esse detalhe em específico. Mas depois que eu vi de novo, assim, nossa, verdade, cara. São eles, estão aí. Mas então, a questão é o seguinte. Será que ele colocou lá só pra bugar a mente nossa? Porque, querendo ou não, a linha temporal de Kimi no Na wa e a de Tenki no Ku me parece que seja um pouco divergente. Não parece que acontece no mesmo tempo, entendeu?
Sim, é muito divergente. Aí uma coisa que eu te pergunto. Será que o final de Kimi no Na wa foi enquanto a garota lá tava, entre aspas, morta? Porque o final de Kimi no Na wa é mostrado ele subindo as escadas e ela descendo. E como você pode ver, tava parando de chover, se eu não me engano. Ou eu tô muito louco. Ou não tava chovendo.
Não tava chovendo, sim.
Então, não tava chovendo. Isso pode ter acontecido, eles podem ter se reencontrado enquanto, tipo, a menina tava morta lá.
Só que é o seguinte, eu vi um vídeo de um cidadão falando no YouTube. E Kimi no Na wa, isso acontece na novel. O casal se casa, depois de muito tempo eles vão casar e viver a vida dele. Tipo, fecha o final do, vamos dizer, do romance, né? Eu não vou colocar do filme, que o filme fica em aberto. Mas a história dos dois, se casam. Não sei se é verídico, porque eu não li a novel. Então não sei se é verdade, mas o cara tava falando, não vou colocar lá o nome do moço aqui, porque, né, enfim. Mas ele tava dizendo que na novel, os dois de Kimi no Na wa se casam no futuro.
A coincidência dos dois é que os dois se passam no Japão, lá em Tóquio.
É, essa é uma das coincidências. Só que é o seguinte, mais pro final, depois de 2 anos que aconteceu o evento, pra chegar no finalzinho do filme, né? Que acontece o evento lá que que a menina começa a desaparecer e começa a chover muito, Tóquio tá embaixo d'água.
Tá afundando lentamente.
Tá afundando lentamente, cara.
Uma coisa que o Wesley disse que eu creio que é verdade. Ele passa em linhas do tempo diferente ou é um universo paralelo? Porque no Kimi no Na não tem um pingo de chuva. Não me recordo de ter nada de chuva e é passado em Tóquio também. E tipo, lá a menina que é da água lá, porra, ela tava chovendo direto, tá ligado? Então, creio eu que não seja uma linha do tempo fixa para esses dois filmes. Ou que pelo menos não seja, pelo menos no mesmo, entre aspas, universo.
Então, no caso, tipo assim, no filme do Your Name, né? Eles não são do mesmo tempo, né? Se eu não me engano, ela é mais velha do que o cara. Tipo assim, tanto é que ele consegue salvar ela depois, porque acontece uma coisa lá que acaba destruindo a cidade dela, né? E ela acaba morrendo. E aí ele percebe isso e consegue salvá-la depois.
No caso de Your Name lá, é o seguinte, o que acontece é que ambos conseguem ir pro tempo presente do outro. Tipo, ele consegue voltar antes do incidente lá na cidade dela. E ela consegue ir pra incorporar nele no presente momento que aconteceu depois que aconteceu o acidente, entendeu?
Então o Your Name não tem sentido nenhum, era pra ele ser muito mais velho que ela.
Então, na verdade, me parece que ela é mais velha que ele, não?
É ela que é mais velha que ele. Ela que é mais velha que ele.
Não, é ele, porque ele vai pro passado. Ah, não, é ela que tá mais velha que ele.
Isso.
Porque ele vai pro passado.
Ela é mais velha que ele. Era pra... Só que aí depois, no momento, eles se reencontram.
Exato.
Né?
Então ela era pra ser quase um idoso, basicamente.
Não, cara, é tanto assim também não, Lau. Quando ele volta pra cidadezinha dela lá e vai pegar a informação com os habitantes lá, se eu não me engano, eles falam que foi 5 a 10 anos atrás que aconteceu o ocorrido na cidade lá. Que o meteoro caiu. Então ela não vai ser uma idosa. Se ele tiver 20, ela é 25.
Mas, tipo, anos. Aí que tá, se tivesse encontrado, não, 25 não, se ele tivesse encontrado ele, tecnicamente era pra ele ainda estar no colegial, ou tipo, já ter terminado e tal, e ela já ainda ser mais velha que ele, tipo, diferença de 5 anos, obviamente, se esse foi a idade certa, que se passou o negócio.
Mas se for olhar pro ano escolar, se eu não me engano, ele já tá na faculdade, ele já trabalha meio período. Já está na faculdade, cara. Ela que tá no colegial.
Não, ele tava no colegial, pô, ainda. Todo mundo, lá no Japão é meio que tipo, você tá no colegial, tem o. Meio que o menor aprendiz que tem aqui no Brasil.
Menor aprendiz do Japão.
Mas é, basicamente.
Vou voltando aqui a Tenki no Ko. O filme foi lançado em 19 de julho de 2019 e distribuído pela Toyo em 448 salas em 359 cinemas de todo o país. No Brasil, o filme foi exibido dia 10, 14 e 15 de dezembro de 2019 no Festival do Rio. E a distribuidora Diamond Filmes anunciou em 25 de novembro de 2019 que traria o filme para os cinemas brasileiros no começo do ano de 2020. Mas devido à pandemia do coronavírus, acontecida em março, é provável que seja lançado em 2021, porém sem informações se haverá dublagem em português brasileiro. E o filme conta a história do estudante do ensino médio Hodaka Morishima, que deixou seu lar numa ilha isolada e se mudou para Tóquio. É a primeira vez que é mostrado pra gente o protagonista que tá dentro do navio lá. Vocês entenderam por que aquela água caiu daquele jeito em cima do navio? Tipo, parece que foi juntando um bolsão de água em cima do navio.
Isso é uma coisa que não explicou.
Não é? Aquilo ficou, tipo, e acontece mais de uma vez durante o filme inteiro. É, eu tenho a seguinte teoria. Aquele bolsão de água ocorreu porque a Rina, que é a nossa protagonista, ela adquiriu seus poderes. Porque me parece que ao mesmo tempo que o Hodaka tava saindo lá no navio lá, ela tava passando aquele portal porque a mãe dela tava prestes a morrer no
Exato,
hospital.
Mas mesmo assim morreu.
Então, eu pensei nisso, mas aí fica um pouco difícil de deduzir, porque eu não lembro se no filme cita quanto tempo ela tava morando sozinha com o irmão, quanto tempo a mãe dela já tinha morrido. Então fica meio complicado, mas faz um pouco sentido isso. Mas no, quando eu vi essa cena, na real, eu não me preocupei com isso. Eu só fiquei curioso porque o moleque tava ali, tipo, no navio tomando aquela chuva. Porque eu pensei de verdade, desde o início do filme, que o moleque era um tarado em chuva, tá ligado? Tipo.
Então, dá essa impressão que ele é tarado em chuva, mano. não é? Mas só pra você ver, aquele bolsão de água acontece outras vezes. Assim que ela começou a desaparecer, o corpo dela começou a sumir, primeira vez que ela sumiu, aconteceu aquele bolsão de água com as dois estudantes que estavam indo. Você lembra que estava, mesmo tempo que ela sumiu, aí cortou pra cena deles indo num bequinho lá, olhou pra cima e tinha aquele bolsão de água também. E aconteceu a mesma coisa. Ele, assim que ela voltou, ele, o bolsão de água caiu, cara.
O bolsão caiu no, naqueles... Eles caiu no garoto quando o filme meio que tava apresentando com mais clareza as anormalidades que estavam acontecendo devido ao fato dela ter os poderes que ela tinha, entendeu?
É, no caso, não foi bem, acho que no momento que ela desapareceu. Se eu não me engano, foi até quando ele tava pesquisando sobre... essa história da garota sol, da garota chuva. E aí até falaram que parecia uns peixinhos, né? E ela não tinha desaparecido, porque acho que, se eu não me engano, eles ainda não... nem usaram os poderes dela pra poder fazer sol, né, em alguns lugares.
Eu acho que já tinha usado, não?
Honestamente, eu não lembro. Mas também tem uma coisa que a gente tem que considerar. O filme fala que a da existência da garota sol, da garota chuva... Só que eles não tipo,
ah, isso é verdade.
Não mostram em momento algum se existia outra ou não. Então pode também acontecer de ter a existência de outra. Tanto que eu até pensava que aquela que vivia no mesmo ambiente que o protagonista, que ajudava ele na revista, eu pensava que ela poderia ser uma garota sol. Só que em momento nenhum o filme... tipo, fala sobre isso, entendeu?
É, então até que falou assim que a garota chuva é um dragão, né, se eu não me engano. Não lembro, acho que era um dragão que pegava.
Mas aí uma pergunta pra quem tá... uma pergunta aí pra quem tá ouvindo. Aqueles bolsões d'água, o que vocês acharam que era? Porque até agora, não sei se explicou no anime, eu não vi. Desculpa, não fui atento.
O bolsão de água, ele era tipo, por exemplo... nas poças de água tinha uns peixinhos, certo? O bolsão de água, em geral, ele era, tipo... basicamente, algum animal maior. Que, por exemplo, quando caiu nos estudantes, era uma tartaruga gigante. E tinha um formato de tartaruga. Se você reparar, você consegue ver. E eu acho que era só a questão de... talvez... tipo, ela usou muito o poder dela naquele dia e talvez gerou mais aglomerado de água. Por isso que caiu com mais potência.
Não, se fosse assim, teria caído em muitas partes de Tóquio, tá ligado? Ao mesmo tempo. Vai lá, comentem aí, o que vocês acham que é?
A Stephanie Williams disse que poderia haver mais garotas. Assim que o senhor tá contando a história pra aquela menina que mora lá com o escritor, ele fala que em cada vilarejo lá do Japão tinha uma menina, tinha uma garota sol ou uma garota lua. Então leva a crer que existe mais desses tipos de meninas, garotas, porém não despertou seus poderes ainda, né? Porque a Rina só desperta o poder depois que ela sai lá do hospital, passa pelo portal orando pela saúde da mãe dela. Aí sim desperta o poder, porque ela queria só uma manhã de sol, um dia de sol.
Aí que tá. Não, uma coisa. Ninguém nasce uma garota sol nesse anime. Não, ela só se torna uma garota sol quando ela cruza o portal. Porque até ele, quando ele foi resgatar ela... Ele virou também.
É verdade.
Então você, tipo, não existe. Você nasceu, você é uma menina sol. Não, você só virou porque atravessou ali. Você não é nada especial. Tô zoando. Nossa.
Não, você é especial, tipo, que você tenha fé, né? Não, sei lá.
Não, é que tipo...
é que no caso tem um detalhe. Você não só pode passar, né, naquele portal. Você tem que orar com muita fé, tipo, com muito fervor mesmo.
Mas é que tá, ele
porque
não
quando
orou.
Eles oraram...
orou,
ele
cara.
Não, ele só passou
ele,
correndo.
Ele orou por ela. Ele orou pra poder encontrar
assim,
com ela.
Eu acho que não é nem questão de oração, não. É só no quanto você acredita que aquilo que você deseja vai acontecer. Ele entrou acreditando que ele iria encontrar ela.
Sim.
E ele acreditava muito que ele conseguiria ajudar ela. Por isso ele conseguiu atravessar e aconteceu o que aconteceu.
Verdade, cara. Faz sentido.
E tipo, foi a mesma coisa que aconteceu pra eles saírem lá do mundo, da linha que eles estavam lá.
O lugar que eles estavam, né?
Na hora de voltar. Ele pediu pra ela orar por ela, não foi? Aí foi a hora que eles voltam.
Olha só pra você ver, da onde que o lugar vai chover, apesar que me parece que aquela chuvarada é tipo um tipo de maldição que tava naquele lugar. Só em Tóquio tava chovendo aquela quantidade de chuva que tava tendo, né, cara?
Aí que tá, uma pergunta, se ela saísse de Tóquio, a chuva acompanharia ela?
Mas a chuva não tá na por conta dela. Tipo, ela se tornou...
Não, era por
conta dela? Não, cara, ela se tornou uma garota sol por conta da oração que ela fez pra mãe dela, ela passou no portal. Mas antes já tava chovendo, cara. A chuva tava acontecendo ali por falta de garotas do sol.
Não, mas é assim que tá, tipo, estava chovendo, mas não especifica quanto tempo ficou chovendo, assim. Então pode ser que estava chovendo e tal, e ela se tornou uma garota sol porque ela queria muito sair com a mãe dela, e a mãe dela não podia porque estava chovendo.
Exato.
E então não especifica quanto tempo estava chovendo. Então pode ser sim que a chuva que veio depois, com mais força a cada momento, seja a consequência do poder sim que ela adquiriu.
Das orações que ela estava fazendo para mudar o clima, né?
E tanto que ela até se impressionou quando viu aquele peixinho na janela do hospital, tá ligado? Tipo, ué, que é isso? Eu nunca vi isso e tal. E depois é que ela percebeu que quando ela pediu aquilo, parou de chover e foi, tipo, uma luz muito radiante pra cima daquele prédio. É basicamente algum deus, entre aspas, falando, ó, vai ali que eu vou realizar teu desejo.
Foi Shenlong, você não viu, não?
Passou até Dragon Ball voando ali em cima
do céu. Cara, você não viu o Goku passando a nuvem voadora, não?
E eu não sei se eu tô vendo um negócio errado, mas, tipo assim, isso acontece de tanto e tanto tempo. Tanto é que, pelo menos pra mim, deu pra entender que a esposa daquele cara que ajudou depois, né, ela também era uma garota chuva, porque ela meio que desapareceu também, não foi? E foi por isso que ele queria correr atrás disso.
Não, ela morreu, cara.
Não, ela morreu. Eu sei que, assim, tem a história que teve existem outras pessoas, né?
Sim.
E elas tinham que sacrificar pra poder voltar a ter sol, se não ia ter só chuva.
Voltando aqui, o nosso querido protagonista lá, o Rudoka. Ele vai pra Tóquio. Você vê que quando ele chega em Tóquio, ele tá com alguns band-aids no rosto, né? Dá essa impressão que ele chega, tipo, apanhou dos pais, né? Pra fugir, alguma coisa assim.
Não.
Mas você reparou que ele tá com band-aids no rosto, no nariz?
No caso, tipo assim, eu achei que ele fugiu porque... Eu acho que era mais por causa do pai. Eu não sei se era pai, era padrasto, não lembro. Que era mais por causa disso, entendeu?
Sim, cara.
Porque ele não queria
mais... Aí que tá, ele não tinha nenhuma intriga. Ele não tinha nenhuma intriga familiar. É que ele só se sentia muito pressionado lá. Tipo, não tinha intriga familiar, não tinha nada. Ele só fugiu mesmo porque, sei lá, ele não tava gostando de lá, ele não tava se habituando. Ele se sentia pressionado, como se ninguém escutasse ele.
Ah, mas é muito vago, cara. Eu tenho pra mim que ele não tava gostando do lugar e sofria com os pais.
Ah, cara, já teve criança, tipo eu, que quando na infância apanhou da mãe uma vez e quis fugir de casa.
Eu não quis fugir de casa, não. Eu pensava, vou comer o quê, velho? Tô com fome.
É tipo, eu apanhava da minha mãe, eu ia pro portão e falava, mano, eu vou fugir. Eu chegava lá e eu, eita, mãe, onde é que eu vou morar? O que é que eu vou comer? E voltava.
Muita criança de 10 anos. Mas é sério, dá essa impressão que ele apanhava dos pais. Mas enfim, pode ser só uma impressão minha mesmo.
Eu tive essa impressão também, quando ele fugiu de casa, que ele até falou assim, eu não volto mais pra aquele lugar.
Uhum.
Tipo, parece pra uma pessoa, fala assim, ah, não quero voltar, mas é porque ele... A minha impressão é que ele sofria bastante, né? Apanhava bastante.
É que assim, eu sinto que sofrer não tá necessariamente na questão de sofrer fisicamente e tal.
Pode
ser
emocionalmente também.
Sofrer sente que... Porque ele se sentia deslocado, sabe? Ele não se sentia à vontade. Tanto que ele comenta depois que ele tá lá em Tóquio com a menina e tudo mais lá na casa dela. Ele comenta que ele se sentia mais de boa lá. Tipo, um ambiente onde ele se sentia mais confortável, por assim dizer.
Tanto que, tipo, ele não mostra, não tem violência, porque... Teve uma parte que mostra quando ele era criança, ele também viu um peixinho daquele. E a mãe tava lá cozinhando um jantar, tipo, sorridente, cantando.
Não, mas aquela não era mãe
era
dele,
mãe.
Não, Lau.
Era mãe.
Não, aquela não era ele, não, cara.
Era mãe, ele falou.
Era só um figurante lá aqui pra mostrar que
falou,
mais...
Ele falou, mãe...
Ele não, sabe...
Não, ele falou, mãe, tem um peixe aqui, ela... Ah, é, querido, legal, ela nem olha pra janela.
Mas era só um figurante, eu acho.
Não era ele, não, porque tanto é que aconteceu isso, e depois aconteceu logo em seguida dos dois não, estudantes, mas... que apareceu também.
É, cara.
Mas é que tá, isso é do passado dele, é mostrado que era ele.
Não, sabe por que não é? Porque dá essa impressão que ele, lá na cidadezinha, ele mora em casa, e aquele menino tá tava no apartamento. E tava acontecendo a mesma linha temporal, no mesmo dia que tava acontecendo lá as coisas com a menina lá. Ué.
No caso, essa chuva só acontece em Tóquio também, pelo que eu entendi. Não acontece em outros lugares, ele não morava em Tóquio.
Então, mas quando ele era novo, ele viu aquele peixinho, tá ligado? Então, obviamente, ela não foi a única garota sol que existiu, isso já é mostrado. Ali poderia ser outra. Então, tipo, e é mostrado que era a mãe dele, porque ele falou, mãe, olha só, um peixinho. E ele, ali quando mostrou aquela, aquele filler, digamos assim, que nem aconteceu, mostrou, tipo, ele falando do passado dele e ele lembrou dessa cena que aconteceu.
Eu acho que você tá brisado aí, viu, não? Você tá usando uns bagulho errado aí, mano.
Eu acredito que é possível você considerar por esse termo. Só que eu acho que foi mais uma... Só, tipo, um arranque pra sequência de cenas que mostrava o que tava acontecendo por Tóquio. Por causa da tartaruga, os peixinhos no lago... No lago, não, né? Nas poças. Eu acho que foi só, tipo, um arranque, assim. Tipo, no caso, mostrando a criança vendo na janelinha dela lá. E não nesse contexto em si que você tá falando. Mas... É, dá pra considerar o que você tá falando, tipo, mas não acho que seja o caso.
Acho que o caso é que aquela cena colocou só pra ilustrar que mais pessoas em várias regiões de Tóquio estavam vendo aqueles peixinhos também, cara. Só pra ilustrar, né? Voltando aqui, cara, aquela cena que ele tá lá, depois que ele sai várias vezes pra procurar emprego, e por ele ser de menor, né, lá no Japão, não conseguiria emprego, né? Que ele acha aquela arma. Eu, pra mim, aquela arma era de brinquedo, velho. Na boa. Eu falei assim, ah, mano, achei um revólver de brinquedo aí. E é tanto que ele também pensava que aquela arma era de brinquedo e andava com aquilo pra cima e pra baixo, como tipo, se fosse um amuleto, né? Porque no dia que ele achou aquilo, a Rina, sem conhecer ele, deu ele uma comida lá, né? Que ele já tava passando fome, que não tinha mais dinheiro.
Eu particularmente, eu já imaginava que poderia ser real. Eu, até porque eu sempre espero o pior possível da história e tudo mais. De verdade, por exemplo, pra mim, o final, eu fiquei muito tiltado, muito irritado, por exemplo, incomodado. Porque pra mim ali era pra terminar todo mundo na cadeia. Porque a quantidade de delitos que foi cometida ali por cada um não tá escrita. Mas, dá pra entender, tipo, dá pra pensar já que aquilo ali vai dar merda, aquilo. Aquela arma que ele encontrou ali.
E deu, né, mano?
Eu também achava que era de verdade, porque tava muito embrulhada. Uma coisa que tá muito embrulhada, tipo, pra esconder. Se fosse só uma arma de brinquedo, não estaria tão escondida assim. Tanto é que ele pegou, tipo, eu não pacote, tava bem embrulhado. Então eu imaginei que era de verdade mesmo.
E pelo que me parece, aquela arma lá foi usada em um crime.
Foi,
né?
Que você viu que falaram que eles descartaram e falaram assim, talvez seja uma coincidência que ele tenha pegado.
Eu acho que aqui a gente aprendeu que se você encontrar uma arma no lixo, deixa ela lá, cara. Não tem por que você pegar.
Deixa lá, cara, não pegue. Crianças, a lição de hoje, se vocês acharem uma arma no lixo, não pegue, deixa ela. E aí, cara, vem aquela cena que ele encontra a Rina, né? Que ela tava indo pra aquele lugar, mas aqueles caras lá. Provavelmente ia se prostituir, mas era, tipo, ela inocente, né? Não sabia o que ia acontecer lá. E ele percebe tudo e acaba ajudando. E nesse momento que ele dispara a arma, que eu pensei, putz, cara, a arma é de verdade.
Sabe o que eu acho? Eu acho que ela sabia o que era, na verdade. Porque ela falou que precisava de emprego a todo custo e ninguém queria porque ela era mais nova.
Ela é de menor, né? Na época. Ela tinha 15, né?
É, e então ela sabia. Tanto é que ela falou assim, eu precisava de emprego porque ela perdeu aquele outro e ela precisava de emprego por causa que ela tinha que sustentar o irmão dela. Então qualquer emprego servia, porque ela precisava de dinheiro.
Eu acho que é meio que o que aconteceu é que ela tava conversando sobre a possibilidade de emprego e os caras meio que começaram a querer jogar pra ela. Tipo assim, ela foi numa intenção, assim, foi num pensamento e eles acabaram explorando esse pensamento de emprego que ela tinha ali, entendeu? A visão, apresentaram uma coisa e depois ela foi vendo que era outra. E quando começou a ficar crítico, o personagem, o protagonista, ele chegou e... Pei.
É, e ele sabia o que se tratava, porque tanto é que ele já tinha se encontrado com aquele cara, né?
E com ela também, né?
E que tava junto com as outras garotas. Foi quando ele encontrou... Não, assim, ele sabia do cara porque ele tava dormindo naquele lugar e foi onde ele achou a arma, né? Então ele sabia do que se tratava. Aí viu a menina, né, com esses caras. Aí eles quis salvar, né? Falou assim, não é coisa boa. Pela também o que eles estavam falando, né?
E aí a história dos dois começa, né? Ela convida para ir na casa dele. Casa dela, né?
Ah, antes disso, ela tilta quem tá assistindo quando ela briga com o moleque por ter salvado ela, sabe? Uhum. Mas faz sentido.
E mostra pra ele o poder que ela tem, sim, né?
Mas faz sentido ela ter brigado, porque tipo assim, pensa, você viu um moleque que você ajudou, do nada, apontando uma arma pra um cara, atirando com uma arma de verdade, você fica meio em choque e tiltado.
É
justificável a atitude dela. Isso me lembra até aquele episódio do Super Choque, quem é das antigas lembra, que levaram a arma pro colégio e rolou toda aquela treta. Então, tipo assim, a atitude dela é justificável, mas acho que quem tá assistindo assim, talvez se sinta um pouco incomodado pensando, o cara você queria te ajudar, mano, que você tá tratando de mal, sabe?
Claro que também não só isso, ela que precisava muito do emprego. E aí ela perdeu a oportunidade dela trabalhar, né? E, tipo, isso. Ela falou assim, meu, com que eu vou trabalhar? Como eu vou conseguir um dinheiro pra sustentar o meu irmão? Que ela queria ficar com o irmão dela, né? Então acho que também foi por causa disso. Ela ficou brava porque na hora ela perdeu o emprego, entendeu? Ela não conseguiu essa oportunidade de emprego, que era o único que ela conseguiu naquele momento.
E aí ele conhece a família dela, que é ela e o irmão dela mulherengo.
Que ele conheceu no ônibus.
É, sementinha do mal.
O famoso Wesley Menor, né?
Nunca precisou, eu sou um homem da igreja, rapaz. E eles começam assim, então, ele tem a brilhante ideia de fornecer serviços da garota só. Contrate-nos. Por 5 mil ienes. É muita grana?
Não faço ideia. Pera, 5 mil soa bastante, mas no Japão acho que não.
Uma coisa que eu achei que deveria ter explicado mais, ou será que é um furo? Porque assim que ela começa a trabalhar como garota sol, ela ficou popular. Isso pra ela não deveria gerar uma rentabilidade maior?
Então, mas o que acontece, assim, ela ficou mais conhecida, mas mais conhecida no ambiente onde ela se encontrava, entendeu? E tanto que a procura por ela foi aumentando, até que chegou num ponto que estourou, que foi aquele caso lá da cobertura, né? Que estourou e não dava mais.
Eu acho um dos últimos casos dela, se não me engano, que ela foi trabalhar.
Então,
foi ele, né?
E o que que acontece? Assim, eu acho que, às vezes, não é nem que ela não era conhecida, que é questão de aceitar o pedido ou não também.
Mas eu creio, eu tô falando o seguinte, ela não deveria ficar, tipo, virar uma estrela? Né? Um artista, um negócio.
E, na verdade, ela só era conhecida mais por aquelas pessoas, porque ela não passou na televisão. Tanto é naquele último, quer dizer, no penúltimo, né? O emprego que teve aquele monte de gente, aquele evento gigante, ela tava lá no telhado e o pessoal não tava filmando ela, tava filmando só o evento. Então ela não era conhecida por Tóquio inteiro, só pelas pessoas que ela fazia aquele atendimento. Tanto é que se ela fosse conhecida por Tóquio inteiro, os policiais saberiam que era verdade o que o menino tava falando. E não, eles acharam e falaram assim, não, mentira, ele tá inventando, ele só não quer ir pra cadeia.
Faz sentido.
E ela começa a ter os efeitos colaterais que foram ditos no início lá pelo senhorzinho lá da profecia, né, cara? Que ela começou a se desaparecer.
Tava falando com o meu irmão, falei assim, uma hora ela vai desaparecer porque o cara falou assim, que se usa muitos poderes, a pessoa desaparece. E fora que quando eu falei assim, se ela for muito conhecida também, é que naquele filme lá de extraterrestre, o povo vai querer pegar ela pra estudar.
E transformar aqui numa arma, não posso esquecer esse detalhe. Imagina só a pressão psicológica que essa menina estava tendo. Porque era uma fonte de renda que ela tinha que ter para poder manter o irmão dela com ela. Sem contar que também o protagonista estava contando com aquele dinheiro também para uma bancada dele.
Agora a pior parte, ela tipo saber que o que ela estava fazendo era bom e saber que isso ali tudo tinha que parar e infelizmente isso levaria a vida dela.
Sem contar também que a pressão psicológica, cara, imagina. Tipo, ela vendo o corpo dela desaparecendo, sabendo o que tá acontecendo porque ela tá usando demais os poderes dela, mas ela meio que não pode parar, porque ela ia perder o irmão, enfim, por consequência. Mas ela meio que ela já tava conformada que ela ia desaparecer.
Mas eu acho que tipo, é que nem ela comenta delas. Mais pra frente no filme. Aquela ação, aquele trabalho que ela estava efetuando, obviamente pesava nela. Só que ela se sentia feliz, porque finalmente ela viu uma utilidade naquele poder que ela adquiriu.
Tipo, e aí vem aquele bode de água geladíssima, né, gente? Pelo menos pra mim, que eu tava no hypado. Tipo, igual pra mim, como ela tinha. Isso eu pensando, como ela tinha parado de usar com frequência os poderes dela, meio que ia voltar o corpo dela normal, né, velho? Só que é o contrário, tava cada vez mais sumindo. E aí ela vai desaparecer à noite e vai pra aquele lugar lá, onde é que fica o Shenlong. E ele sai na captura dela no desespero.
Cara, nesse contexto aí dessa cena, foi acho que a cena mais pesada do anime. Eu até fiquei assim em questão de, por exemplo, de terminar daquele jeito. Que é quando ela tá lá, nesse terreno, no céu, por assim dizer. Ela tá lá na nuvem e o anel cai do dedo dela. E o desespero da cena, o desespero dela na cena. Aquele momento, eu até fiquei com receio de terminar o anime terminar daquele jeito. Eu aceitaria, mas acho que todo mundo ia ficar muito bravo se terminasse daquele jeito. Foi desesperador, cara. Porque você sente o desespero. Você pensa, mano, imagina, aquele anel ali, a única lembrança, por assim dizer, física que você tem de uma pessoa sumindo ali, caindo diante dos seus olhos, e você não consegue pegar, não consegue alcançar aquilo.
E quando ele também pega, né? E o interessante é que quando ela desaparece, todo mundo que conhece ela tem um sonho que ela desaparece, porque o irmão dela teve.
Não,
ele teve.
Não só quem conhece ela, até mesmo quem não conhecia teve o mesmo sonho. Parece que, por assim dizer, muitas pessoas de Tóquio tiveram o mesmo sonho. Entendeu? Tanto que se você vê nas mensagens lá de celular, que aparece assim, nas legendinhas, mostra que muitas pessoas estavam comentando que tiveram o mesmo sonho.
E ele no seu desespero lá, por tentando salvar ela, né? Sai em sua captura e os agentes da lei tentam impedir, né? E aquela cena que ele tá lá em cima com o tiozinho da revista, em cima do prédio, assim que ele consegue fugir da cadeia e tal... Tá lá em cima do prédio lá e tá naquele embate contra os dois policiais, o tiozinho do prédio tentando falar pra ele, não, cara, já foi, ela, tipo, é coisa da sua cabeça, você tá viajando aí. E ele firme, com. Tipo, naquele momento ele já tava mais que apaixonado por ela, né?
Tava. Ele tá. Ele, tipo, assim, ele criou um afeto por ela tão grande que ele queria ela de volta, tipo, isso era fato. Ele não teria feito tudo que ele fez se ele não quisesse ela de volta, se acreditasse que tudo aquilo foi real. Porque no início do filme é discutido se aquilo foi um sonho ou não.
E outra coisa que deixa mais, que pesa mais pra cima do protagonista, é que o irmão dela foge lá da polícia e chega lá pra ajudar ele a chegar nela e fala, vai consertar as coisas porque ela tá sempre culpa sua, velho. Entendeu? Isso que é o mais foda. Porque, querendo ou não, ela desapareceu por conta dele. Porque ele que deu a ideia de fazer prestar o serviço de garota sol.
E querendo ou não, também, ela meio que separou do irmão dela, porque o pessoal descobriu que eles estavam morando sozinhos, eles eram menores de idade.
Por conta dele também.
Por conta dele, porque ele tava lá e eles estavam atrás dele. E foi que descobriram. E aí... Ele gostava do menino, o irmão dela gostava do menino. Só que ele ficou bravo, acho que por causa disso também, né? A irmã dele desapareceu, que era a única família dele, né? E querendo ou não, eles ficaram meio separados. E uma coisa também que... falou antes, mas eu queria ressaltar, eu achei assim, que ela parou também no serviço dela, e dela fazer isso porque ela tava desaparecendo, não com medo dela desaparecer e tudo mais, é porque ela não sabia com quem ela deixaria o irmão dela, né? Aí depois que ela conheceu esse rapaz e tudo mais, e viu que ele se dava bem com o irmão dela, e que tinha alguém pra cuidar do irmão dela, ela pensou, vou me sacrificar, né? Pra poder trazer sol pra todo mundo.
E aí ele faz o seu ato louco de homem apaixonado ou homem culpado? Não sei. Joguem aí, senhores. Vou voltar aqui. E aí, chegamos no ápice. Ele vai pro céu, encontra o Shenlong lá, e traz a sua querida amada de volta.
Que, por sinal, de fundo, uma trilha sonora muito bonita.
Muito foda.
Tá muito boa a trilha sonora.
Dispensa comentários, hein, cara? Dispensa comentários. A música é muito boa. Tipo, durante o filme todo, ela te embala em momentos... cruciais.
Tipo, a música foi fundamental.
No mais, senhores, o que os senhores acharam? Dê pra nós aí suas opiniões. Não vai colocar a nota nesse, não, porque eu sei que a nota de todos vai ser 10. Só a minha vai ser 7,5. Mas de todo mundo vai ser 10.
Não, o Wesley é assim, todo mundo volta tipo 9, 10, 8, 7. Mano, se alguém votou 7, ele vota 6. Se alguém votou 8, ele vota 7, tá ligado? Ele sempre quer dar o... Se alguém vota 0, ele vota menos 1.
É que eu sou o único coerente nessa conversa toda. Vamos começar agora com a senhorita Stephanie Pinheiro. Só, Stephanie, o que você achou desse filme maravilhoso? Conta pra nós aí a sua opinião.
Incrível. E tipo, eu acho que...
Nossa, maravilhoso.
Eu acho que o que mais deixou o filme todo assim, top, top, em cada cena, em cada parte assim que era realmente importante foi a trilha sonora.
Véi, as músicas são demais.
Senhor Alisson, conte pra nós aí a sua, o que o senhor achou dessa obra maravilhosa.
É porque que acontece? É, na minha opinião, o filme tem sim um visual bom, tem um visual bonito. É, a trilha sonora é boa, acho que não tem muito o que discutir, até porque se parece com a do Your Name. E esse filme, ele traz um final, por assim dizer, para os personagens. Que também,
algo diferente para o diretor.
O que eu gosto. Mas tem várias coisas no filme que me incomodaram, assim, em questão de história. É questão de... como posso dizer? Carisma do personagem, assim. Então, isso me incomodou. O filme, primeira vez que você assiste... Cara, o filme que a primeira vez que você assiste é muito confuso. De verdade. Tanto que eu até comentei com o Wesley no PV. Cara, eu não tenho muito certeza se eu entendi esse filme, não. Porque, tipo... Mas é, dá pra entender. Tipo, não é tão difícil. É só pensar um pouco sobre o filme que você consegue entender tudo... Do que ele se trata e tudo mais. Mas é isso. É tipo um 6, 7. Porque o filme não é ruim. Ele é bom. Mas é recomendável. Vale a pena você assistir, assim. Mas... Se você sente disso, não é... A melhor maravilha do mundo, assim.
Muito então. Bem. Senhorita Stephanie Nunes, sua opinião pra nós aí. Conte pra nós, senhorita.
Tá. Mas a minha opinião quanto a esse filme, assim, no começo, pra ser sincera, quando meu irmão colocou pra mim assistir, eu falei assim, meu, acho que esse filme vai ser chato. Mas vamos assistir, né? Mas vamos assistir. Só que assim, eu comecei a gostar. Porque assim, o gráfico eu achei que é um gráfico muito bonito. Eu gostei do gráfico dele. A trilha sonora também dele é muito bom. E como eu gosto de romance, né? Eu gostei do romance, tipo, dele fazer de tudo pra poder estar com ela, né? Dele correr pra poder salvá-la. Então, gostei. E eu gostei mais ainda da referência do Your Name, né? Que eu falei assim, quando eu vi, eu falei, caramba, eu conheço esses personagens de algum lugar. Aí depois eu lembrei, eu falei, mano, é do Your Name. Então eu gostei da referência. E achei engraçado algumas partes. Então eu acabei gostando. Não daria um 10, né? Mas eu acho que vale a pena assistir. Acho que uns 8, acho que valeria. E porque tem final também,
muito,
né?
Muito bem. É, isso é uma parte boa. Seu Ronaldo, pra nós aí, conte para nós, querido. O senhor achou dessa obra maravilhosa?
Cara, eu concordo muito com o Alisson. A história... Não é história. Tipo, graficamente é bonito. As trilhas sonoras são legais, são interativas. Mas a história começou muito do nada, tá ligado? Na minha opinião. Tipo, a história do personagem principal, o cara lá tá lá no barco. Tipo, já mostra ele no barco. Nem explicou a história dele antes, nem, tipo, num flashback antepassado, além dele estar lá no apartamento. Tal. Assim, a história me deixou a desejar. Não foi uma história que eu fiquei, oh meu Deus, caralho, esse anime é muito legal. É que foi muito, tipo, na minha opinião, seca. Desculpa, quem gostou, quem não gostou e tal. Mas foi muito seco. Tipo, faltou muita... Como eu posso dizer? Faltou...
Poderia melhorar, né?
Faltou, tipo, sim, tempo. Poderia melhorar. Tudo que é ruim pode melhorar, mas... Não sei. Esse anime não foi tão legal quanto eu queria. Foi legal de assistir? Foi. Mas... Não, tá ligado? Não foi. Tem seus erros, tem... Tem a questão de deixar mais a desejar. As histórias dos personagens foi desenvolvida, mas não foi totalmente. Deixou algumas coisas em aberto. Tipo, o que aconteceu quando ela voltou? O que que. Tipo, ela voltou a estudar. Tá, mas e o irmão? Ficou lá, ficou com ela, eles entenderam, não entenderam. Ela tá normal, ainda tem algum efeito colateral. Ele também tem alguma coisa e tal. Então, tipo, cara, a minha nota. Vai ser um 5, 5,5. Porque, sei lá, anime foi legal de assistir, mas não foi aquilo tudo que eu esperava. Porque, comparado ao Your Name, eu gostei pra caralho da referência de Your Name quando eles apareceram. Mano, eu fiquei muito, tipo, caralho, legal. Fiquei com um sorrisinho na cara. Mas, comparado com o Your Name, ele não foi tão bom, na minha opinião. E agora...
Você achou seco uma história que fala sobre chuva.
Exato. É chuva seca, tá ligado? E agora o Wesley, vai lá, diga a tua nota aí, o que, que tu achou do anime?
Então, cara, é o seguinte, eu achei, gostei bastante do anime, viu? Ao contrário dos senhores, eu achei a história interessante. Tem problemas? Tem problemas. Tem coisas que não foram explicadas? Tem coisas que não foram explicadas. É, mas ainda assim eu recomendo, cara. Eu vou dar aí uns 6,5, 7. Porque hoje eu tô generoso.
Ele para não deu uma nota abaixo de todo mundo, meu Deus.
É porque eu teria que dar um 3, aí eu seria muito, muito incoerente com, né? Porque eu achei legal, mano. Eu gostei. Tipo, recomendo os senhores assistirem. No mais, senhores, obrigado por todos que nos ouviram, né? Deixe seu comentário aí abaixo aí. O que vocês acharam dessa obra maravilhosa?
Incrível.
E aos senhores que participaram, obrigado, senhor Alisson, senhorita Stephanie Nunes, a senhorita Mudinha Stephanie Pinheiro. Eu não entendo porque essa mulher. E ela, ó, gente, na cal aqui quando a gente tá gravando, não. Ela fala igual uma matraca. Obrigado, seu Lunaldo. E não pode esquecer que seu Lunaldo tá fazendo live na Twitch ainda, gente. Vai lá
de vez
ver
em nunca mais tudo.
Tirar roupa na Twitch. De vez em nunca, depois que
eu
sou ganhar dinheiro.
Eu tô esperando
véio,
uma
cara...
peça chegar pra poder voltar a fazer live com todo.
Ah, mentira, velho. O cara começou a ganhar dinheiro aí, ganha e sub sem fazer live.
Como também. É que eu vou receber o dinheiro? Não adianta de porra.
Ah, mentira. Muito obrigado. Obrigado a todos por participarem e me ajudar a fazer esse programa maravilhoso. Obrigado aos senhores que nos ouviram.
Bye.
Aquele abraço. Até mais.
Tchau, até mais.